Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, bem-vindo a todos e a todas a mais um Inclusivamente. O meu nome é Emília e hoje vamos abordar o tema do impacto da doença renal crónica na vida das pessoas que com ela convivem. Para isso, tenho a companhia de Filipa Carvalho da Silva para nos falar do seu trabalho e da colaboração com a OED. Olá, Filipa, bem-vinda.
Olá, bom dia, Emília. Antes de mais, quero agradecer o convite.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui hoje e conversarmos um pouco sobre esta temática. A Filipa é assistente social nas clínicas de Aveiro, que oferecem cuidados renais que permitem melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença renal crónica. E é neste ponto da qualidade de vida destas pessoas que o trabalho da Filipa essencialmente se foca. Podemos começar por nos falar do seu trabalho nas clínicas de Aveiro e da missão que sente que tem para com as pessoas que consigo se cruzam no dia-a-dia.
Ok. Antes de mais, queria só explicar um bocadinho o que é a Diaveiro. A Diaveiro é uma empresa multinacional que presta cuidados de hemodiálise a doentes renais crónicos, convencionada com o Estado. Já está em Portugal há alguns anos, no entanto, desde 2014 que trabalhamos numa ótica de cuidados coordenados. O que é que isto quer dizer? Temos em todas as clínicas, nas 28 clínicas que neste momento dispomos, equipas interdisciplinares que acompanham o doente, constituída dessas equipas por médicos, enfermeiros, assistente social, nutricionistas e farmacêuticos. Olhamos para o doente no seu todo, não é? E, portanto, focamos a nossa intervenção também nesse sentido. O meu trabalho diário, portanto, é com o doente, acima de tudo, para uma integração positiva da doença e do próprio tratamento, isto porque a doença renal crónica implica que os doentes tenham de fazer um tratamento ad eterno, neste caso a hemodiálise, e, portanto, é necessário fazer este trabalho diário, não é? Com o doente, com a família e também envolvendo a própria comunidade, a própria sociedade em geral, porque estas pessoas, para além do problema renal que têm, não é? São pessoas que fazem parte da nossa comunidade.
Chega-vos pessoas de vários pontos, inclusive de países como Guiné, Angola, Moçambique, entre outros, não é? Que necessitam desses cuidados que nos seus países de origem não têm. São pessoas que também têm algumas fragilidades, portanto, não só as que residem em Portugal, mas que têm as suas fragilidades, mas sobretudo essas pessoas que depois também acumulam essa fragilidade de vir para um país completamente desconhecido, muitas vezes sem suporte familiar, não é? Essa também é uma das vossas preocupações e intervenção.
Exatamente, Emília. Eu, quando comecei a trabalhar, e voltando aqui um bocadinho atrás, em 2014, fiquei responsável por acompanhar todos os doentes das clínicas, tanto do Estoril como do Lumiar. É verdade que os doentes renais crónicos, enfim, vêm de todos os... não são só portugueses, portanto temos outros doentes também de outras nacionalidades e temos um número muito elevado, principalmente aqui na zona de Lisboa e na minha clínica em concreto, Lumiar, de doentes PALOPs, que vêm ao abrigo dos protocolos de saúde que nós temos com esses países, não é? Pronto, e de facto esses doentes têm sido muito o meu foco de intervenção, porque são doentes realmente mais jovens que pouco ou nada de apoio têm por parte das embaixadas e, portanto, isto é um caminho que nós fazemos diariamente com eles, no sentido de os conseguir integrar, antes de mais, daqui na sociedade, mas também na própria doença. E este trabalho é um trabalho muito apaixonante, pronto, é difícil também desligar-me disto.
Pronto, para além da componente de tratamento, técnica, não é? É todo um enquadramento de gestão de necessidades de apoio, não é? Que o doente tenha, nomeadamente aquilo que já tinha referido, todo o apoio social de integração na comunidade, na relação do doente com a doença, não é? Porque tem que se gerir as emoções de ter que estar a enfrentar esta sua nova condição, ter que fazer estes tratamentos continuados e várias vezes por semana, não é? E não poder desistir. E depois também a questão de financeira, não é? Muitos deles acabam por perder empregos, ou quando, principalmente esses deslocados dos países de PALOPS ou outras nacionalidades, ou então mesmo portugueses, que às tantas têm funções ou tarefas que não conseguem manter ou coordenar, conciliar com essa sua nova condição e essas suas novas necessidades. Aí também vocês fazem um trabalho, e a Filipa, de auscultar um pouco estas necessidades em vários níveis da sua vida e poder dar uma resposta. Há alguma estratégia que usem, nomeadamente no do emprego? É uma resposta que a Filipa tenta sempre dar quando o doente manifesta essa necessidade financeira e tenha condições para trabalhar. Foi assim que conheceu a ideia, não é? Mais ou menos, para
exatamente
dar resposta a esta necessidade.
Nós aqui em Lisboa e temos, de facto, uma população muito mais jovem. Embora, claro que os doentes em diálise são pessoas com uma idade mais avançada, portanto pessoas idosas, mas temos-nos focado realmente também muito nesta população, porque estas pessoas, por exemplo, que vêm dos países PALOP, vêm, como eu disse, completamente sozinhas, sem apoio das embaixadas, muitas deles sem saber falar o português, não é? Ou com muitas dificuldades em falar, em comunicar, e é importante o nosso trabalho, no fundo, para eles se sentirem também mais enraizados e não tão desenraizados, não é? Como acontece, e portanto nós tentamos fazer todo um acompanhamento nas várias dimensões, portanto começa no mais básico dos mais básicos, que é a parte da documentação, não é? Depois passa também por outras questões habitacionais, sociais, porque estas pessoas também não têm qualquer apoio, nenhum subsídio, nada. E, portanto, aquilo que eu costumo muitas vezes dizer a estas pessoas são: vocês sabem perfeitamente que não vão poder regressar ao vosso país de origem, portanto, que têm de fazer tratamento de hemodiálise até ao final da vossa vida, não é? E, portanto, vamos juntos construir aqui um caminho, e eu estou mais do que disponível para estar ao vosso lado. Pronto, e é de facto muito, muito enriquecedor quando nós vemos que é necessário um trabalho diário, sistemático, com as instituições, com as próprias pessoas, não é? E depois os resultados que daí advêm são muito apaixonantes, são incríveis. Pronto,
compensadores, enriquecedores.
Muito compensadores, sim, muito compensadores. É muito engraçado vê-los num primeiro momento muito frágeis, por tudo, não é? Pela doença, por estarem num país diferente, por tudo. E depois ver o crescimento também que é feito. E pronto, e aí sim também aparece ao ED, porque uma das coisas que eu digo também constantemente é: vamos, portanto, trabalhar a vossa autonomia, não é? E isso também é importante, uma integração profissional, para vocês poderem depois ter o vosso espaço e poderem até eventualmente trazer algumas pessoas, não é? Alguma família, às vezes os filhos, porque isto também é complicado, este afastamento todo, não é? Uhum. E foi a partir daí que também desse momento, desse investimento, que surge a OED.
Uhum. Sim, de facto compreendo, como já referiu, que ter uma doença renal crónica tem muitos reflexos na vida das pessoas, mas o do trabalho é uma das coisas que mais impacto tem, não é? Porque as pessoas acabavam por ter uma determinada função e com a nova condição há tarefas, esforços, adaptações que não são possíveis de fazer e deixam de poder exercer a sua atividade profissional. Portanto, há necessidade, em determinados casos, encontrar uma atividade profissional nova e outros casos, se calhar, reconversão dessa atividade profissional. A OED, como é que teve conhecimento da OED já agora?
A OED já conheço há alguns anos, portanto estou há 8 anos, pai, há 6 anos tive conhecimento da OED, não só por questões pessoais, portanto porque tenho uma tia também com portadora de deficiência e que está onde está também com o apoio da OED, mas também curiosamente através de um doente que veio evacuado também já há alguns anos de São Tomé e Príncipe. Pronto, na altura foi ele também que me falou, isto foi nos inícios dos inícios, pronto, do meu caminho também na Diaveron. E portanto foi neste momento que, ou nesse momento, depois de ter conhecimento muito, enfim, muito geral da OED, que eu decidi ligar, marcar uma reunião na altura com a doutora Sara Pestana, pronto, para perceber qual era exatamente aqui a resposta, apresentar também um bocadinho o que é que são os nossos doentes, quais são de facto as necessidades, para se tentar de facto criar uma parceria, não é? No fundo, e para, na tentativa destas pessoas conseguirem também uma integração profissional. Ou seja, tentar também dar por um lado, passar por um lado a informação aos técnicos que estas pessoas lá por fazerem hemodiálise 3 dias por semana durante 4 horas, pelo facto de ser uma doença crónica com um tratamento até ao resto da vida, mas que é possível estas pessoas trabalharem. Portanto, não são menos que os outros, são tal e qual pessoas como todas as outras, mas que de facto é preciso é conciliar, temos aqui a capacidade e esta ginástica de conciliar o tratamento que têm de fazer e o trabalho, porque também têm de trabalhar.
Pois, a grande vantagem é haver nesta parceria, é ter o vosso conhecimento das características das pessoas, e o conhecimento que a OED tem no mercado de trabalho, em termos da relação com as empresas, e poder ajustar e adaptar e negociar com elas a integração das pessoas com doença renal crónica, que têm de cumprir o seu tratamento sem qualquer tipo de falha, né? E, portanto, este ajuste é muito importante e é um dos trabalhos que a OED faz. Para além de que eu penso que esta parceria também traz a nível de pensar a pessoa no seu todo.
Tal e qual. Sim, também é importante que estas pessoas também tenham noção de, apesar de terem esta doença, que continuam a ser pessoas, continuam a ter as suas competências, como todas as outras, têm necessidades, é um facto, mas que de facto é necessário, é haver aqui também um reajuste, não é? A esta nova realidade, esta nova condição de vida. Pronto, e nós estamos cá para isso também, para ajudar nesse percurso todo.
Eu acho que as pessoas que nos ouvem gostariam de ver isto em exemplos. O que eu pedia agora à Filipa era se me podia dar um ou dois exemplos reais daquilo que foi, desde a detecção da sua parte, da sua necessidade, em termos de trabalho, evidentemente, o contacto OED, o processo. Pode partilhar alguma dessas experiências connosco?
posso, claro. Pronto, estou a pensar aqui num caso, portanto é uma mulher que neste momento tem 33 anos, é angolana. Veio também evacuada ao abrigo dos protocolos de saúde. Ela chegou a Portugal em fevereiro de 2020. Por acaso trabalhava lá, trabalhava como recepcionista numa clínica privada, com o 10º ano de escolaridade. Quando chegou aqui, portanto, ficou numa pensão de, portanto, que pertence à Embaixada de Angola, e portanto, nessa pensão, e a embaixada apenas garantia o alojamento e a alimentação, nada mais. Portanto, isto foi um percurso muito grande que tivemos de fazer, que eu tive de fazer também com ela, obviamente envolvendo depois todas as instituições e os outros colegas também da equipa multidisciplinar, da clínica, mas foi trabalhar em tudo, desde a parte da documentação, desde de todas as outras questões dos direitos e garantias médico-sociais, e muito depois o foco na parte do emprego. Pronto, e eu sempre acreditei que esta minha doente tinha e tem imensas capacidades, imensas competências, e que precisava aqui deste empurrão para a parte do emprego. Porque, de facto, era uma pessoa já com hábitos de trabalho. E foi nesse momento que eu depois, em agosto de 2021, sinalizei esta rapariga à UED. Pronto, e foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Portanto, ela em setembro de 2021 começa logo a trabalhar. Começou numa área de um supermercado, na parte da charcutaria, entretanto depois transitou para a Caixa, e tem corrido muitíssimo bem. Está muito satisfeita, muito realizada, e é aqui também importante, e voltando aqui um bocadinho atrás, na altura, isto também não foi, as coisas não foram fáceis, portanto a OED também me ajudou aqui ao nível de, depois de conseguir um transporte, porque voltando aqui atrás, ela na altura não tinha rendimentos nenhuns, e portanto para não perder esta oportunidade, houve necessidade daqui de um trabalho imenso em parceria, no sentido dela poder ir à entrevista, de poder começar a trabalhar, porque só depois é que iria ter a possibilidade, não é, de financiar esse transporte para o emprego. Pronto. Uhum. E isto dá um gosto tremendo. Sim. Todos os dias quando a vejo.
Eu lembro-me desse caso, e de facto ela começou na charcutaria, mas de facto lá está, a sua condição de saúde era um tipo de função que tinha tarefas um bocadinho mais físicas, de esforço físico, e que acabava por cansá-la devido ao seu tratamento, não é? E fazer um esforço físico que ela não conseguiria fazer, e isso teria efeitos negativos dela. Em coordenação com a OED e a empresa, negociámos e falámos com eles sobre a possibilidade de transição para uma nova tarefa, que será a operadora de caixa, onde ela está agora integrada desde a altura, e muito bem, muito feliz, conseguindo então a sua autonomia financeira e desprender-se um bocadinho dessa dependência sempre dos apoios financeiros de outras instituições.
Só para contextualizar, neste momento ela já tem a documentação, já tem, portanto, todos os direitos em termos de garantias médico-sociais tratadas, tem um quarto já. Portanto, já não é preciso o apoio aí de outra instituição, neste caso da Santa Casa, apoio económico, e está satisfeitíssima. Pronto, e eu acho que isso aí é o fundamental. Já conseguiu ir à Angola e tudo.
Isso é o que faz feliz esta parceria, não é?
Exatamente.
Muito obrigada por este exemplo, para as pessoas poderem realmente visualizar esta ação conjunta entre a OED e a Diaveron, na pessoa da Flipa. Eu penso que já abordámos um bocadinho aqui os pontos essenciais do seu trabalho, da parceria, de um exemplo. Eu gostaria, para terminar, que a Filipa me falasse um pouco no final do dia, quando vai para casa, acaba o seu trabalho, e que tem esta experiência de relação com estas condições, às vezes tão frágeis, tão, tão desanimadoras, não é? Destas pessoas. O que é que sente depois de, com sucesso,
claro,
conseguir mudar a vida delas?
Claro. Para já, eu amo de paixão a minha profissão. Não me via a fazer outra coisa a não ser ser assistente social. Não é fácil, às vezes, não é? Saio completamente exausta, porque aqui a parte emocional está muito presente, não é? É um trabalho bastante desgastante a esse nível. No entanto, saio de coração cheio, porque sei que consegui, não sozinha, portanto com a pessoa, antes de mais, e com todas as instituições, mudar alguma coisa. E é tão bom vê-los a crescer. É muito, muito enriquecedor mesmo.
Muito recompensador, não é?
E muito recompensador, sim.
Muito bem. Obrigada, Filipa, por ter aceito este desafio de dar a conhecer a realidade da vida de pessoas com doença renal crónica, por ter partilhado o seu trabalho diário nas clínicas de Aveiro e de como este tem impacto em muitas vidas.
Muito obrigada também pelo convite, Emília, em meu nome, mas em nome também da de Aveiro e da equipa de serviço social também da de Aveiro.
Obrigada e bom trabalho. Continuação de bom trabalho.
Obrigada.
Assim, que nos ouviu, quero agradecer a companhia, desejando que esta conversa tenha sido esclarecedora e do seu agrado. Esperamos por si no próximo programa. Até lá.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.